Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, Parte 2. Uma reconstituição histórica baseada em fatos reais dos acontecimentos que levaram ao golpe de 1964.
Brasil, madrugada de 2 de abril de 1964.
Vamos ouvir em nossa programação musical o sucesso de Jorge Ben, Chove Chuva.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim.
Prezado ouvinte, interrompemos nossa programação para acompanhar os desdobramentos da crise institucional que estamos vivendo nos últimos dias em nossa nação. O Congresso Nacional deve se reunir a qualquer momento. Quem está ao meu lado comentando todos esses fatos é o nosso analista Tonká Buriti. Boa noite, Tonká.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes do Brasília 24 horas.
Pois é, Buriti, já são 2 dias de indecisões e nós aqui de Brasília acompanhamos de longe as manifestações das tropas do Exército em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.
Sem dúvida, Jefferson, esse é um momento crítico para a nação brasileira. Desde os primeiros movimentos das tropas do Exército em Minas Gerais, estamos apreensivos quanto ao futuro do Brasil. Ou, pelo menos, o futuro democrático do Brasil. Certamente, o clima está muito complicado para o presidente João Goulart. Aguardamos algum pronunciamento do Congresso Nacional sobre a situação. E, pelo visto, essa decisão sairá nessa madrugada.
Tonká, deixa eu falar com Minas Gerais, local onde começaram os primeiros movimentos do Exército. Quem está nas Alterosas e em linha conosco é o repórter Alexandre Campos. Boa noite, Alexandre.
Boa noite, Jefferson. Uma boa noite para todos os ouvintes. As tropas do Exército em Minas Gerais já tomaram a capital Belo Horizonte, além de diversas cidades do interior. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, comandante das tropas em Juiz de Fora, desencadeou o processo que levou à adesão dos demais comandos em Minas e também em São Paulo. Em nota oficial, o general Olímpio disse que o senhor presidente da República, que ostensivamente se nega a cumprir seus deveres constitucionais, tornando-se ele mesmo chefe de governo comunista, não merece ser havido como guardião da lei magna e, portanto, há de ser afastado do poder de que abusa para, de acordo com a lei, operar-se a sua sucessão mantida à ordem jurídica. Portanto, Jefferson, pelo menos em Minas, a resistência a João Goulart é imensa.
E Alexandre, qual a posição do governador de Minas, Magalhães Pinto?
Jefferson, o governador Magalhães Pinto apoiou a iniciativa das tropas do Exército desde o princípio. Ele também divulgou nota que passo a ler. A coerência impõe-nos solidariedade a essa ação patriótica. Ao nosso lado estão todos os mineiros, sem distinção de classes e condições, pois não pode haver divergência quando está em causa o interesse vital da nação brasileira. Que o povo mineiro, com as forças vivas da nação, tome a seu cargo transpor esse momento histórico. Só assim poderemos atender aos anseios nacionais de reforma cristã e democrática. Esse o fruto que nos há de trazer a legalidade, por cuja plena restauração estamos em luta e que somente ela poderá conseguir. Jefferson, foi essa, portanto, a nota divulgada pelo governador Magalhães Pinto, direto de Minas Gerais para o Brasília 24 horas, repórter Alexandre Campos.
Obrigado, Alexandre. Tonká, Minas já não atende ao governo federal.
Pois é, Jefferson, e São Paulo também já declarou apoio à iniciativa de Minas, tornando ainda mais difícil a situação do presidente.
Olha, Buriti, desculpe interromper mais uma vez, mas nós temos informações diretas do Congresso Nacional com nossa repórter Érica Christian. Érica, é com você.
Boa noite, Jefferson. A reunião do Congresso está confirmada para daqui a pouco. A maior expectativa é pelo pronunciamento do presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade. Assim que tivermos mais informações, eu volto, Jefferson.
Obrigado, Érica. E o que os jornais estão dizendo sobre as ações do Exército, Buriti?
Jefferson, eu estou aqui com as edições do Jornal do Brasil e do Correio da Manhã. Os dois jornais estão apoiando a iniciativa do Exército. O JB diz que só há uma legalidade, a legalidade dos brasileiros liderados por Minas e São Paulo. A legalidade, diz o jornal, está conosco e não com o caudilho aliado do comunismo. As opções estão feitas e vamos para a vitória. Esta é, portanto, a ideia, né, expressa num editorial do Jornal do Brasil. Já o Correio da Manhã diz que a nação não suporta mais a permanência de João Goulart à frente do governo. O jornal diz que chegou ao limite final a capacidade de tolerar Jango. Não resta, portanto, outra saída ao presidente, diz o jornal, que não seja a entrega do governo ao seu legítimo sucessor. Sem apontar, Jefferson, quem é esse sucessor, né?
E por que legítimo se nós não estamos tendo eleições, né?
Exatamente. Isso tem mais cara de um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado, inclusive, apoiado pela mídia, pelo que podemos ver aqui, né? E o Correio da Manhã segue dizendo: saia, presidente. Queremos que o senhor devolva ao Congresso, devolva ao povo o mandato que não soube honrar. Essa, portanto, quero dizer, para não ser confundido, é a opinião do jornal Correio da Manhã.
Exatamente. E pelo visto vai começar a sessão do Congresso. Vamos ao áudio direto do plenário.
E 26 senhores senadores, achando-se, portanto, na casa 178 senhores congressistas. Senhores congressistas, a presente sessão das casas conjuntas do Congresso Nacional foi convocada a fim de que esta presidência pudesse fazer uma comunicação e uma declaração que passa a enunciar.
Jefferson, o deputado Bocaiúva Cunha tenta argumentar sobre a ilegalidade dos atos que vinham acontecendo no país, mas Auro de Moura Andrade está bem impaciente. Vamos voltar ao som do plenário.
Posso permitir que o nobre deputado prossiga numa questão de ordem que não diz respeito à ordem dos trabalhos da casa. Atenção, senhores deputados. Está suspensa a sessão. Ela será reaberta dentro de pouco, quando a calma voltar ao plenário, para que esta presidência possa cumprir com o seu grave dever de fazer a comunicação e a declaração que lhe cabem nesta hora angustiosa da vida brasileira. Está suspensa a sessão.
A sessão está suspensa, portanto, vamos com informações do Rio Grande do Sul com o repórter Tiago Medeiros. Tiago, boa noite. Você tem informações sobre o presidente João Goulart?
Boa noite, Jefferson. O presidente João Goulart chegou há pouco no aeroporto Salgado Filho. À sua espera estavam políticos locais, representantes do Exército e familiares. De acordo com informações de fontes próximas ao presidente, Jango afirmou que não iria liderar nenhuma força contrária ao Exército Brasileiro, pois teme um banho de sangue e até mesmo a divisão do Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Direto de Porto Alegre, repórter Tiago Medeiros.
Obrigado, Tiago, e vamos voltar ao Congresso Nacional com a repórter Érica Christian.
Jefferson, o senador Auro de Moura Andrade reiniciou a sessão do Congresso e anunciou a chegada de um ofício enviado pelo chefe do Gabinete Civil de João Goulart, Darcy Ribeiro. O senador Adalberto Sena vai fazer a leitura. Vamos acompanhar.
Que em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo-o na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil.
Buriti, esse ofício de Jango é a última cartada?
Com certeza, Jefferson. É a última cartada do presidente. Mas pelas atitudes do presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, que é de um partido que faz oposição ao presidente, dificilmente Jango volta a Brasília como presidente da República.
Buriti, vamos voltar ao som do plenário com a palavra o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade.
Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Barzilli. A sessão se encerra.
Portanto, Jefferson e estimado ouvinte do Brasília 24 horas, João Goulart não é mais presidente do Brasil. Volto com você, Jefferson.
Obrigado, Érica. Buriti, um dia histórico para o Brasil.
Histórico e triste, Jefferson. Mas triste, impossível. O que acabamos de acompanhar é, na verdade, um golpe de Estado em nosso país, como eu já tinha dito. É um golpe que faz deste dia uma página infeliz da nossa história. Um presidente acaba de ser deposto contra todos os princípios constitucionais brasileiros estabelecido naquela que foi a nossa Constituição mais democrática, a Constituição de 1946, que acaba de ser rasgada. Rasgada por políticos e por militares. Não sei o que veremos daqui para frente, Jefferson. Realmente eu não sei, mas que é muito triste é.
Uma Constituição que foi feita saindo do Estado Novo, saindo de um regime de exceção, um regime de ditadura, e que foi fortemente influenciado também pela Grande Guerra, pela Segunda Grande Guerra na Europa, e parece que pouco aprendemos nesses 18 anos. Bom, depois dessa extensa cobertura da reunião do Congresso, que declarou vaga a presidência da República, ficamos com nossa programação musical. Uma boa noite e até o próximo Brasília 24 horas.
Você ouviu a reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, Parte 2, uma reconstituição histórica baseada em fatos reais sobre os acontecimentos que levaram ao golpe de 1964. Criação, reportagem e produção, Rodrigo Rezende e Tom Caburiti. Participação, equipe de jornalismo da Rádio Senado. Edição, Leila Herédia. Áudio, André Menezes, Antônio Luiz e Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.